Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 20 de novembro. Hoje, lá fora, ao microfone, lá fora, 9 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está o João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é da Tiano Wang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Violentos combates no norte de Gaza, enquanto Israel dá a conhecer vídeos de um túnel e de reféns num hospital daquele território. O secretário de Defesa americano está na Ucrânia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O Tribunal Supremo quer que o presidente explique porque nomeou Carlos Cavaquilha para juiz conselheiro desse tribunal. A ação foi iniciada por Rafael Marques.
O venerando juiz Cavaquilha, depois de ter sido condenado pelo Tribunal de Contas, é nomeado pelo Presidente da República como juiz do Tribunal Supremo. Tem de haver uma explicação, porque é uma contradição.
Foi pedida a suspensão de um deputado da UNITA, nós vamos ter os pormenores. E o ministro da Agricultura falou aos jornalistas e detalhou os problemas do setor.
O fator número um, capital humano. Toda logística para fazer agricultura em Angola é importada. E por último, mercado.
Vamos também falar de cheias em Malães. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Violentos combates desenrolaram-se hoje entre tropas israelitas e o Hamas ao redor de um hospital no norte de Gaza. O Ministério de Saúde do Hamas disse que pelo menos 12 pessoas morreram quando o fogo de artilharia atingiu o segundo andar do hospital indonésio. O ministro dos Negócios Estrangeiros indonésio condenou o ataque que disse ser uma violação clara da lei humanitária internacional. Israel deu a conhecer, entretanto, vídeos que mostram dois reféns israelitas dentro do hospital Al-Shifa, rodeados de homens armados. Um dos reféns, uma soldada, é vista andar, mas ela foi mais tarde encontrada morta. Israel publicou também um vídeo de um túnel encontrado no hospital com 10 metros de profundidade e com 55 metros até se atingir uma porta à prova de explosões. A ONU confirmou, entretanto, que 31 bebês foram evacuados do hospital Al-Shifa para o Egito. A televisão estatal chinesa disse, entretanto, que o presidente Xi Jinping vai participar numa cimeira virtual dos chamados BRICS amanhã para discutir o conflito. Fazem parte dos BRICS o Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Os houthis no Iêmen, apoiados pelo Irã, capturaram um cargueiro no sul do Mar Vermelho que foi depois transportado para um porto iemita. A organização disse tratar-se de um navio israelita, acrescentando que a tripulação está a ser tratada de acordo com os princípios e valores do Islã. Autoridades militares israelitas disseram que o cargueiro foi desviado quando viajava para a Turquia, da Turquia para a Índia, no que descreveu como um incidente muito grave, mas negou que o navio seja israelita. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o cargueiro é de propriedade britânica e é manejado por uma companhia japonesa, sendo os 25 tripulantes de várias nacionalidades, mas não israelitas. O Japão confirmou que o cargueiro é manejado pela companhia Nippon Yusen. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin efetuou hoje uma visita não anunciada à capital da Ucrânia, onde se avistou com o presidente Volodymyr Zelensky e outras entidades ucranianas. Austin era acompanhado pelo comandante do Comando Europeu das Forças Americanas. O mesmo disse que a sua deslocação teve como objetivo reforçar os Estados Unidos continuam ao lado da Ucrânia na luta contra a agressão russa. Entidades oficiais americanas disseram que o secretário de Defesa se deslocou à Ucrânia para discutir a campanha militar no inverno e planear a futura ajuda militar americana. Austin chegou a Kiev depois de um intenso ataque russo que lançou 20 drones de fabrico iraniano contra a capital e ainda contra duas outras regiões. A Ucrânia disse ter abatido 15 drones. Uma fonte americana disse que um dos tópicos em discussão é o apoio americano em defesa antiaérea, por se prever intensos ataques russos a infraestruturas durante o inverno. A Ucrânia anunciou, entretanto, a demissão de dois destacados oficiais de defesa cibernética. Procuradores anunciaram estar a investigar o alegado desvio de fundos na Agência de Segurança Cibernética. Autoridades anunciaram a demissão do diretor dos Serviços de Proteção e Comunicações, Informações Especiais Yuri Saikol e o vice-diretor dos mesmos serviços, Victor Zora. O Banco Mundial disse que está em discussão um programa de 3 anos de 12 mil milhões de dólares de apoio ao Quênia. O banco disse numa declaração que o programa tem ainda de ser aprovado pelos seus diretores executivos. O Banco Mundial disse que continua empenhado em apoiar o Quênia no seu programa de se transformar num país de médio e alto rendimento até 2030. O Quênia tem feito face a dificuldades de acesso a fundos devido a incertezas sobre acesso aos mercados financeiros.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar por falar de tribunais. O Tribunal Supremo pediu ao presidente João Lourenço para explicar por que nomeou Carlos Cavaquilha para esse tribunal. Coque Mukuta.
A notificação do Tribunal Supremo ao presidente da República, João Lourenço, para responder às questões relacionadas à designação de Carlos Alberto Cavaquilha para as funções de juiz conselheiro do Tribunal Supremo foi respondida pelo ministro de Estado e chefe da Casa Civil, o jurista Adão da Almeida. Em entrevista à Voz da América, o jornalista e ativista angolano Rafael Marques, que leva a cabo a ação popular administrativa junto do Tribunal Supremo, pedindo a nulidade da designação de Carlos Cavaquilha como juiz conselheiro do Tribunal Supremo, explica por que razão Cavaquilha não deve permanecer no cargo de juiz conselheiro do Tribunal Supremo.
O agora o venerando juiz Cavaquilha, depois de ter sido condenado pelo Tribunal de Contas, é nomeado pelo Presidente da República como juiz do Tribunal Supremo. Tem de haver uma explicação, porque é uma contradição e viola a lei, claramente, porque tem de se explicar o que aconteceu à condenação do Tribunal de Contas. Um juiz deve ter uma imagem de probidade.
Marques diz esperar que a sua ação tenha efeito pedagógico para a sociedade angolana.
Mas o que é importante neste processo é a pedagogia de contribuir para que os cidadãos usem as instituições do Estado como tal para fazerem as suas reclamações, as suas reivindicações e no sentido de mudá-las para melhor.
Já o jurista Manuel Cangundo não acredita que o presidente da República, João Lourenço, venha exonerar o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Carlos Cavaquilha.
Não acredito que o Cavaquilha venha a ser, portanto, afastado. E se isto ocorrer, vai ser apenas em detrimento de uma estratégia qualquer que visa distrair as pessoas, no sentido de se fazer perceber que a independência, né, entre os poderes em Angola funcionam de facto. O que na verdade não é bem assim.
Carlos Cavaquilha tinha sido condenado pelo Tribunal de Contas a reintegrar 29 milhões de kwanzas nos cofres de Estado. A Voz da América contactou o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, mas sem sucesso. Recorda-se que, recentemente, numa visita à província de Benguela, o juiz conselheiro Carlos Cavaquilha disse que esta polêmica era um não assunto, sublinhando que, se não tivesse condições, não estaria no cargo. Coque Mukuta, Voz da América.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos continuar com o Tribunal Supremo. O deputado e ativista político Nuno Álvaro Dalla pode ter o seu mandato suspenso a pedido do Tribunal Supremo, que o acusa de crimes de denúncia criminal, injúria, calúnia e difamação. Venâncio Rodrigues.
A suspensão provisória do mandato do deputado Nuno Álvaro Dalla e consequente levantamento de imunidades parlamentares foi solicitada à Assembleia Nacional através de uma nota assinada pelo juiz conselheiro e presidente do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, para responder a um processo intentado pelo Ministério Público. Trata-se de uma alegação que remonta ao ano de 2021, altura em que Nuno Dalla não era deputado, e está relacionada com supostas irregularidades cometidas por um procurador adjunto da República, segundo o esclarecimento feito por ele próprio ao Novo Jornal. O secretário da UNITA para a Comunicação, Evaldo Evangelista, disse à Voz da América que a atitude do Tribunal Supremo configura o que chamou de retrocesso da liberdade de expressão em Angola.
Hoje você não pode falar absolutamente nada, não pode provar absolutamente nada contra quem está a governar e torna-se logo um crime. Então, a nossa maior preocupação está exatamente aí, na regressão do núcleo os direitos de liberdade de nem respeito. É constitucional. Por que que o processo não foi depositado naquela altura? Por que que só agora? Torna-se mais ameaça agora? Aí está a questão, nossa pergunta. Nós estamos a seguir o caso e vamos com certeza seguir o caso. O deputado Nuno Dalla é deputado pela bancada parlamentar da UNITA, no quadro da Frente Patriótica Unida. E nós vamos seguir com detalhes este caso.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. E agora vamos falar da agricultura. Há muito que Angola tem programas para se tornar autossuficiente. O ministro da Agricultura, António Assis, disse hoje que não há outro caminho para o setor agrícola de Angola se não incrementar a produção nacional para reduzir as importações atuais que não ajudam em nada o desenvolvimento da economia nacional. António Assis conversou hoje com jornalistas em Luanda e o Manuel José esteve lá.
O ministro da Agricultura e Florestas de Angola, António Assis, considera haver três elementos que, em seu entender, são os principais obstáculos para o desenvolvimento do setor que dirige: recursos humanos, logística e o mercado.
Os nossos principais obstáculos estão em três elementos ou fatores que são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. O fator número um, capital humano. Nós temos muito sérios problemas de capital humano. Nós temos problemas relacionados com a logística, aquilo que você precisa para fazer a agricultura, para fazer o trabalho no campo. Toda logística para fazer a agricultura em Angola é importada. Praticamente a nossa única fonte de obter divisas para poder importar a logística é o petróleo. E, por último, mercado.
Para o titular da pasta da agricultura, o trabalho para se ultrapassar. E isto está em andamento.
Nós estamos a fazer a nossa estrada. A nossa estrada não é fácil. A nossa estrada parte de pressupostos básicos que nós não temos resolvido a nível desses três fatores que eu mencionei.
Em relação aos fertilizantes, principal input para a agricultura, o ministro angolano entende que o país ainda não anda bem.
No estadio em que nos encontramos, para que a agricultura possa funcionar normalmente, você tem que ter dentro do país uma disponibilidade de fertilizantes nunca inferior a 100 mil toneladas.
Quanto à alimentação dos angolanos, quase tudo vem de fora. Só para dar um exemplo, o governante mencionou o arroz, alimento bastante consumido no país, cuja quantidade deste alimento que é importado é muito superior ao que se produz no país.
Angola importa atualmente 500 mil toneladas de arroz por ano, quando as nossas produções de arroz neste momento, quase não ultrapassa entre as 40 e 50 mil. O objetivo, a partir deste ano, agrícola 23-24, é trabalhar arduamente para reduzir entre as 50, que a gente é mais ou menos capaz de produzir agora, e as 500 mil que se importam por ano.
Importação é, na ótica do dirigente angolano, um elemento que precisa ser revertido com a produção nacional. Dados do Ministério, o que se importa em componentes de frango é exorbitante. O país gasta para ir buscar, por exemplo, patinhas de frango, perto de 25 milhões de dólares por mês. É muita importação, segundo o ministro da Agricultura e Floresta, que esta manhã esteve à conversa com jornalistas nacionais e internacionais. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Agora aqui uma notícia. Associações cívicas como a Mosaico, o Jango Feminista, o Movimento Cívico Mudei e a ADRA marcaram para quinta-feira uma marcha para chamar a atenção da violência contra as mulheres e meninas que consideram um problema social grave. No comunicado, os promotores dizem que, e citamos, contra o corpo das mulheres e meninas são praticados vários tipos de violência, o feminicídio e as agressões sexuais, e lembram que, voltamos a citar, a violência contra as mulheres e as meninas manifesta-se também pelo fraco financiamento em infraestruturas escolares que as forçam a frequentar escolas sem o acesso à água, dificultando a sua higiene menstrual. No ano de 2022 foram registados mais de 6.243 casos de violência contra mulheres e neste ano, apenas em Luanda, já foram contabilizados 902 casos. Para quarta-feira, o Sindicato Nacional dos Professores, o SIMPROF, convocou marchas de repúdio em todo o país em protesto a atos de agressão contra os docentes por alunos e por encarregados de educação. Em Luanda, o ato vai se realizar no sábado em respeito à lei de reunião e manifestação. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento 12 horas 16 minutos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau. Vamos ter uma outra em Cabo Verde. Continue connosco.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um. 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E, portanto, os ouvintes podem sempre participar no África Agora, quando souber quem é o convidado ou convidada e qual o assunto, pois os ouvintes podem participar enviando perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. Eu vou repetir o número, mais um, 202-251-9466. Cerca de 200 crianças e adolescentes do ensino primário, primeiro e segundo ciclos, do ensino secundário em Malanje, estão sem acesso às aulas ou foram movimentados para outras escolas devido a intensas chuvas que caíram na cidade. Isaías Soares.
Os alunos ficaram sem roupa, calçados e material didático por causa das inundações que afetaram 25 escolas e mais de 800 residências nos diferentes bairros. Os dados são da Comissão Técnica Provincial Multissetorial de Proteção Civil. Pinto Jamaica, estudante da 4ª classe.
Diz que nossa casa caiu, eu não estou a conseguir na escola. E minha mãe vendia, eu não estava mais conseguindo ir vender também. Mas ele foi com água. Outra, alguma roupa também foi. Esse é outro que sobrou.
A escola primária Tumba Moisés e Isabel está submersa e os alunos foram transferidos provisoriamente para a escola Reverendo Ferreira Almeida. Augusto Muxiputo é outro estudante.
A chuva sempre continuava a cair e nós nos tiramos aqui para a escola na escola do Reverendo, onde vamos fazer as provas.
A precariedade instalou-se no seio de várias famílias. Esperança Gunza está preocupada.
Nós perdemos muita coisa. Os nenéns na escola não vão, os materiais da escola, tudo. Foi para a água, não sei lá o que, muita coisa, bata não sei lá o que.
Juliana Cabita é outra mãe aflita com as dificuldades de momento.
Não temos mesmo nada, não tem como, mãe, não tem como. Não temos mesmo como. Só temos medo das crianças que estão a estudar esse ano, assim vão perder.
O coordenador da Zona 3, do bairro Kizanga da Barraca, Pinto Antônio, admite que é maior o número de crianças fora da escola.
Uma casa que leva 10 crianças que não estuda, as que leva 10, 11, 7, 8, não estão a estudar. Por acaso também as mães estão insalçadas. Como é a criança que vai estudar?
62 alunos foram transferidos provisoriamente para 16 escolas do ensino primário, primeiro e segundo ciclos do ensino secundário, nos bairros Catepa, Kizanga, Vila Matilde e centro da cidade, enquanto decorrem obras de recuperação, garante a Comissão de Proteção Civil. Isaías Trazimalães para A Voz da América.
Esportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol em África. Hoje a Guiné-Bissau esteve em ação, bateu o Djibouti por 1-0. Guiné-Bissau tinha empatado o seu primeiro jogo com o Burkina Faso, um excelente resultado, pelo que tem agora 4 pontos no Grupo A, onde o Egito comanda com 2 jogos, 2 vitórias. O Egito tinha dado que basado ao Djibouti 6-0 e 2-0 à Serra Leoa. Recordemos que passam os primeiros de todos os grupos e depois os segundos podem ir a um torneio de repescagem. Pelo que ficar em segundo lugar, se não se conseguir o primeiro, é bem importante e a Guiné-Bissau parece estar no bom caminho. Ontem, Moçambique, os Mambas perderam em casa com a Argélia por 2-0. Jogo em que os Mambas até tiveram períodos de grande ascendência, mas o que conta não é isso. O que conta são as batatas na capoeira e 2 golos na segunda metade colocam a Argélia no topo do grupo G, com 2 jogos, 2 vitórias. Moçambique, que havia vencido o Botswana no primeiro jogo, tem agora 3 pontos em 2 jogos. Amanhã, outros 3 palopes em ação. Cabo Verde defronta a Eswatini num jogo do grupo D, onde está Angola, e que amanhã defronta as Maurícias. São Tomé está em ação contra a Namíbia. Esse é um jogo do grupo H, onde na primeira jornada a Tunísia bateu São Tomé por 4-0. Ainda no futebol africano, temos que ir para o futebol feminino para assinalar aqui a vitória de Mamelodi Sundowns na Liga das Campeãs de África. Mamelodi bateu na final ontem o Sporting Casablanca de Marrocos e bateu bem 3-0. Já na fase de grupos, o Mamelodi tinha batido a equipa marroquina por 1-0. Agora ainda foi mais enfático. Por menor curioso, Mamelodi Sundowns terminou o torneio só com vitórias e marcou 12 golos e não sofreu nenhum. E agora vamos para a Europa, para os jogos de qualificação para o Euro do próximo ano na Alemanha. Ontem Portugal terminou esta fase de qualificação em perfeição. Bateu a Islândia por 2-0, termina com 10 jogos, 10 vitórias, 36 golos marcados, só 2 sofridos. E ao terminar no topo está garantido que nos grupos a escolher para a fase final não vai enfrentar nenhum dos grandes, porque está no pote 1 do sorteio, onde estão lá a Espanha, Bélgica, França, Alemanha. Inglaterra deve assegurar hoje a entrada nesse pote, que significa que nenhuma dessas seleções vai jogar no mesmo grupo. O treinador da seleção de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, avisa, no entanto, que a fase final vai ser diferente.
Agora precisamos de crescer, porque o europeu é um torneio diferente. Precisas de adaptar rapidamente, tacticamente, e jogar com seleções com os melhores jogadores do mundo, mas precisamos estar juntos e com nossos adeptos crescer e desfrutar do caminho. Prometemos o trabalho, prometemos tentar tudo, mas depois veremos no futebol, não podemos prometer mais que o que nós podemos controlar.
Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. Ontem, a assinalar os 4 golos de Romelu Lukaku na vitória da Bélgica por 5-0 ao Azerbaijão, jogo do grupo F, o que lhe dá 14 golos nesta fase de grupos, o que é um novo recorde. Temos ainda aqui uma notícia da NBA, do basquetebol americano. Temos a notícia que o angolano Bruno Fernando foi transferido do Atlanta Hawks para o Maine Celtics da NBA G, que é, por assim dizer, a segunda divisão da NBA. Aguardamos confirmação. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. E agora vamos até Moçambique, onde o presidente Filipe Nyusi chega ao fim do seu mandato no final do próximo ano. Esta é uma reportagem que Ramos Miguel vai ter aqui na segunda meia hora. Mas para já, ele, portanto, vai falar sobre este assunto, porque o Nyusi já não poderá concorrer de novo. E quem é que a Frelimo vai escolher para o substituir é a grande questão. Ramos Miguel.
O membro da Comissão Política da FELIM, Damião José, diz que neste momento o seu partido está focado na preparação das eleições gerais e presidenciais de 2024 e a sucessão de Filipe Nhusse ainda não faz parte da agenda partidária, explicando que o debate sobre isso será feito pelos seus órgãos.
Depois dos órgãos tomarem a decisão que se julgar pertinente, esta decisão será partilhada pelo moçambicano.
Em vários quadrantes, afirma-se que por estas alturas já devia ser conhecido o candidato da FELIM às presidenciais de 2024, sublinhando que se o fator Maconde, tribo do presidente Nhusse, deixar de ser determinante, o seu sucessor poderá vir da zona centro, que aparentemente tem que já de estar a ser marginalizado na divisão do bolo. O analista político Luiz Nhashoti é desta opinião.
A FELIM vai encontrar um candidato que seja da zona centro. Agora já foi para o poder, já andou no sul, já andou no norte, falta circular no centro. Panica, Sofala, Teto, Zambete.
Mas para o também analista político João Colasso, o candidato da FELIM, acima de tudo, deve ter visão e capacidade de resolver os graves problemas que Moçambique enfrenta neste momento, movimento, terrorismo, atenção política e exclusão social. Anotou que a sucessão de Filipe Nhusse vai ocorrer num momento conturbado, não só do ponto de vista político-militar, mas sobretudo da falta de consenso em termos de construção de uma visão nacional. Este é um dos graves problemas que o sucessor de Filipe Nhusse vai enfrentar, considerou.
Ele tem que ser capaz de governar em função do espírito geral da nação. Tem que ser capaz de governar trazendo uma abordagem nova, real e consistente sobre o significado da unidade nacional. Tem que ser capaz de governar redefinindo a estrutura da oportunidade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E o Ramos vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta importante questão, a sucessão de Filipe Nhusse. E agora vamos ficar com a música, que de certo modo acompanha, vá lá, uma notícia triste, a morte dessa cantora Sara Tavares. Vamos ficar com a sua música.
Quero dizer também em português: te amo, eu te preciso. Não há nada que levar a mal, que manoje tudo igual. I know you can understand me. Eu gosto muito, muito, muito de ti. Alô, bonjour, como ça va? Mana Sara, do lado de lá. Me tá bom e vou manipular. Sara, mana, do lado de cá. Maybe together you and me. Me como um pouco, tá bom, eu tudo e eu. Ai, 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 ai. I know you can. Preto por medio com amarelo, que tem diferença, não. branco, preto, vermelho, com amarelo, nunca tem diferença, não, não, não. Amor na fé, amor moer, amor grande no coração. Oi, 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 oi.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, neste 20 de novembro. Na sonoplastia, Tian Wang. Na realização, Mariano Bartolomeu. Eu sou o Homem Miguel. Votos de boa escuta. Nas notícias, violentos combates no norte de Gaza, isto na Palestina. Secretário de Estado americano na Ucrânia. Na verdade, esse cargo de defesa americano na Ucrânia e não de Estado. Nós transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página www.voaportugues.com. Estamos com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 202-251-9466. De seguida, as notícias internacionais com João Santa Rita.
Violentos combates desenrolavam-se hoje entre tropas israelitas e o Hamas em redor de um hospital no norte de Gaza. O Ministério da Saúde do Hamas disse que pelo menos 12 pessoas morreram quando fogo de artilharia atingiu o hospital indonésio. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia condenou o ataque, que disse ser uma violação clara da lei humanitária internacional. Israel deu a conhecer, entretanto, vídeos que mostram dois reféns israelitas dentro do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, rodeados de homens armados. Um dos reféns, uma soldada, é vista a andar. Ela foi mais tarde encontrada morta. Israel publicou também um vídeo de um túnel encontrado no hospital com 10 metros de profundidade e com 55 metros até se atingir uma porta à prova de explosões. A ONU confirmou, entretanto, que 31 bebés foram evacuados do hospital Al-Shifa para o Egito, e a televisão estatal chinesa disse que o presidente Xi Jinping vai participar numa cimeira virtual dos chamados BRICS amanhã para discutir o conflito. Fazem parte dos BRICS o Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, efetuou hoje uma visita surpresa à capital da Ucrânia, onde se avistou com o presidente Volodymyr Zelensky e outras entidades ucranianas. Austin era acompanhado pelo comandante do Comando Europeu das Forças Americanas. Ele disse que a sua deslocação teve como objetivo reforçar que os Estados Unidos continuam ao lado da Ucrânia na luta contra a agressão russa. Entidades oficiais americanas disseram que o secretário de Defesa se deslocou à Ucrânia para discutir a campanha militar no inverno e planear a futura ajuda militar americana. Austin chegou a Kiev depois de um intenso ataque russo que lançou 20 drones de fabrico iraniano contra a capital e ainda contra duas outras regiões. A Ucrânia disse ter abatido 15 dos drones. Uma fonte americana disse que um dos tópicos em discussão é o apoio americano em defesa antiaérea por se prever intensos ataques russos a infraestruturas durante o inverno. O Banco Mundial disse que está em discussão um programa de 3 anos de 12 mil milhões de dólares de apoio ao Quênia. O banco disse numa declaração que o programa tem ainda que ser aprovado pelos seus diretores executivos. O banco disse continuar empenhado em apoiar o Quênia no seu programa de se transformar num país de médio-alto rendimento até 2030. O Quênia tem feito face a dificuldades de acesso a fundos devido a incertezas sobre o acesso aos mercados financeiros. A Zâmbia sofreu hoje um revés nas tentativas de reestruturar a sua dívida devido a objeções de credores a um acordo de revisão de 3 mil milhões de dólares em títulos Eurobonds. Entre os credores que levantaram objeções, conta-se a China. O Fundo Monetário Internacional tinha aprovado a nova versão do acordo com os detentores dos títulos, mas credores oficiais rejeitaram o mesmo. A Zâmbia deixou de pagar as suas dívidas há 3 anos e planos para a sua reestruturação têm sido atrasados devido a diferenças entre os credores.
Obrigado. Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias nos quais destaca-se violentos combates no norte de Gaza e secretário de defesa americano na Ucrânia. Vamos para já a reportagem, começando em Moçambique. 2024 é ano de eleições neste país. A Frelimo, partido que está no poder, diz que ainda não abriu o debate sobre o seu candidato presidencial, que será o sucessor de Filipe Nyusi. O Ramos Miguel acompanha o debate.
Analistas políticos dizem que deve ser um indivíduo com uma visão nacional e capacidade de resolver os graves problemas que Moçambique enfrenta: a tensão política, o terrorismo em Cabo Delgado e a exclusão social. Um membro da Comissão Política da Frelimo, Damião José, diz que neste momento o seu partido está focado na preparação das eleições gerais e presidenciais de 2024 e a sucessão de Filipe Nyusi ainda não faz parte da agenda partidária, explicando que o debate sobre isso será feito pelos seus órgãos.
Foi dos órgãos tomarem a decisão que se julgar pertinente, esta decisão será partilhada pelos moçambicanos.
Em vários quadrantes, afirma-se que por estas alturas já devia ser conhecido o candidato da Frelimo às presidências de 2024, sublinhando que se o fator Maconde, tribo do presidente Nyusi, deixar de ser determinante, o seu sucessor poderá vir da zona centro, que aparentemente tem que estar de estar a ser mais analisado na divisão de bolo. O analista político Luiz Nyashoti é desta opinião.
A Frelimo vai encontrar um candidato que seja da zona centro. Agora já foi para o poder, já andou no sul, já andou no norte, falta circular no centro. Manica, Sofala, Teto, Zambete.
Mas para o também analista político João Colasso, o candidato da Frelimo, acima de tudo, deve ter visão e capacidade de resolver os graves problemas que Moçambique enfrenta neste momento: movimento, terrorismo, atenção política e a exclusão social. Anotou que a sucessão de Filipe Nyusi vai ocorrer num momento conturbado, não só do ponto de vista político-militar, mas sobretudo da falta de consenso em termos de construção de uma visão nacional. Este é um dos graves problemas que o sucessor de Filipe Nyusi vai enfrentar, considerou.
Ele tem que ser capaz de governar em função do espírito geral da nação. Tem que ser capaz de governar trazendo uma abordagem nova, real e consistente sobre o significado de unidade nacional. Tem que ser capaz de governar redefinindo a estrutura de oportunidades. Quer dizer, há moçambicanos que se sentem excluídos do acesso aos recursos, à riqueza, etc. E é importante que hajam políticas públicas muito claras de como é que as pessoas vão sentir que fazem parte de um mesmo país.
Para além disso, o sucessor de Filipe Nyusi vai ter também a difícil missão de reconciliar a Frelimo, que, de acordo com o analista político Fernando Gonçalves, está profundamente dividida, com alguns dos seus membros de cúpula a manifestarem publicamente o seu descontentamento com o rumo do partido.
E isso é um sintoma muito claro de um partido que está a enfrentar uma situação de crise, e eu penso que o presidente do partido tem a missão de reconciliar o partido e colocar o partido numa posição de unidade, de ação e diversidade no pensamento.
Entretanto, Damião José, no encontro com os jornalistas este fim de semana, negou que o partido esteja dividido, afirmando que os problemas da Frelimo devem ser discutidos nos seus órgãos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos em Moçambique, também neste país, o suspense eleitoral, 40 dias depois da votação autárquica. O nosso correspondente William Mopote reporta que, num processo eleitoral com desfecho ainda imprevisível, militantes da Frelimo e da Renamo, principais partidos no país que reclamam vitória nestas eleições autárquicas, vivem momentos distintos à espera do veredito do Conselho Constitucional.
Renamo continua a promover marchas pelas ruas, na esperança de ver invertidos parte dos resultados já divulgados pela CNE.
Estamos muito expectantes que, de fato, as atas e os editais que foram solicitados, se for a usar os originais, a Renamo, de uma forma clara, inequívoca, inquestionável, ganha essas eleições.
Era Venâncio Mondiano, cabeça de lista da Renamo na cidade de Maputo, do lado da Frelimo. As emoções continuam contidas e na mesma convicção de sempre, de que as eleições foram ganhas de forma limpa e transparente. Gonçalves Gemus é um dos primeiros secretários provinciais da Frelimo.
Aconselhamos os nossos membros para estarem calmos e fazermos os nossos trabalhos a nível da base normalmente.
40 dias depois da votação, o país continua em suspense à espera do Conselho Constitucional, que na última quarta-feira exigiu à Comissão Nacional de Eleições a apresentação de editais e atas originais de pelo menos 4 autarquias, cujos resultados estão na lista de contestadas pela oposição. A decisão é vista por alguns analistas como um sinal de que aquele órgão está interessado em repor a verdade eleitoral de forma limpa.
Mostra que não está alheio a todos os encanos que vêm da nossa sociedade. Abre-se aqui uma janela de esperança e esta janela de esperança tem que ser, de alguma forma, valorizada.
Mas há quem mantém a suspeição e não acredita que do Conselho Constitucional possa sair uma medida totalmente isenta. Edson Cortes é o diretor executivo do Centro de Integridade Pública.
Por que é que o Conselho Constitucional tem que celebrar os seus 20 anos e lá é convidado o Presidente da República, que é presidente do partido que é acusado de fraude eleitoral? Alguém acredita ainda que vamos ter, depois daquela farra toda, vamos ter uma decisão justa, transparente e, acima de tudo, uma decisão que não olhe para as cores partidárias? Eu tenho muitas dúvidas.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda o debate sobre as eleições em Moçambique. Entretanto, na África Ocidental, o Parlamento Guinense aprovou a comemoração do centenário de Amílcar Cabral, isto em 2024. O documento apresentado pela bancada da maioria, a coligação PAI, Terra Ranca, foi aprovado por 65 deputados a favor, 20 abstenções e nenhum voto contra. A comemoração, segundo a resolução, vai ter lugar em Bafatá, leste do país e cidade natal do fundador das nacionalidades guinense e cabo-verdiana. Álvaro Lugero Andrade, meu colega de redação, o que é que isto significa?
Bom, de um lado significa que Cabral em Guiné-Bissau, na Guiné-Bissau vai ter uma celebração à altura da dimensão dele. No entanto, chama a atenção as 20 abstenções. Na votação, na votos contra, chama a atenção 20 abstenções que, segundo informações ainda não confirmadas, devem ter saído do grupo MADEM, que é um grupo que apoia o presidente Sissoko Embaló, o partido que apoia, é o segundo partido mais, com mais votos no Parlamento. No entanto, também houve muitos deputados que estiveram fora. O Guiné-Bissau tem 102 deputados, apenas 88 estiveram presentes. No entanto, o certo é que na Guiné-Bissau há um reconhecimento de Cabral para celebrar os seus 100 anos, que é uma figura icónica, particularmente na Guiné-Bissau, por ser natural da Guiné-Bissau, por ter liderado a luta pela independência na Guiné-Bissau, e é um ponto interessante, que é um líder que dirigiu a independência. É o único país africano de língua portuguesa que declarou independência antes de uma vitória militar contra Portugal, a potência colonizadora, e que, segundo muitos historiadores, inclusive segundo vários observadores, jornalistas políticos portugueses e também antigos dirigentes, essa vitória levou à derrota, à queda do fascismo em Portugal dois anos depois. Portanto, é algo que vai marcar com certeza a Guiné-Bissau. Esperamos que até lá não haja nenhum problema e que os poderes continuem constituídos para que se possa fazer uma celebração em condições, enquanto em Cabo Verde há outra leitura.
A outra leitura, é verdade, antes de chegarmos a esse ponto, Álvaro, não há dúvidas que Cabral é um nacionalista africano que não é celebrado dentro das fronteiras, quer de Cabo Verde, quer da Guiné-Bissau, mas de todo o continente africano.
Inclusive, se te lembras, há dois anos, creio, a EBC fez um levantamento a nível mundial. Ele era apontado como um líder mais destacado em África, logo depois de Nelson Mandela. Algo como foi um levantamento que foi com muitos historiadores de quase todo o mundo analisando isso. É de facto uma figura. É só irmos aqui a Harvard para encontrarmos teses sobre Cabral facilmente. Eu pessoalmente já entrevistei duas ou três pessoas que têm tese de pós-doutoramento em Cabral, nos seus pensamentos. Mas em Cabo Verde, inclusive, infelizmente, segundo os promotores, no dia 30 de outubro, a Assembleia Nacional rejeitou o projeto de resolução sobre uma celebração oficial de Cabral, com 34 votos a favor, votos contra o partido no poder neste momento.
É os políticos não concordarem com a celebração e o povo não vai deixar passar, se calhar.
Eu acredito que não, porque também vai haver eleições autárquicas no próximo tempo, no próximo ano, isso poderá vir à colação e poderá haver muito debate. No entanto, acredito também, há um movimento enorme neste momento, há um abaixo-assinado que está a circular para que se caso uma comemoração grande em relação a Amílcar Cabral, mesmo que não seja a nível do Estado. O Partido no Poder dizia que a proposta era juridicamente um instrumento errado para o efeito, mas em vários momentos a atual maioria tem-se manifestado contra este tipo de celebração de pessoas muito ligadas ao PAIGC, que depois deu origem ao PAICV. Inclusive, na semana passada, no dia 17, assinalou-se o centenário de Aristides Pereira, o segundo homem da luta de libertação e também o primeiro presidente de Cabo Verde. Não houve nenhuma celebração por parte da maioria, apenas uma evocação dessa efeméride, uma exposição e uma celebração por parte do presidente da República. Daí que eu acredito também que a Fundação Amílcar Cabral deverá ter uma celebração importante. E é bom dizer também que o próprio governo está engajado com a Fundação Amílcar Cabral para que os escritos de Cabral sejam considerados um património cultural da humanidade. Isso poderá também intensificar-se no próximo ano. Acredito que haverá uma celebração e, eventualmente, os atritos ainda político-partidários poderão ser ultrapassados para que Cabral tenha o lugar que ele merece na luta pela independência, particularmente na luta pela independência dos povos africanos.
É verdade, Álvaro. Nós voltaremos em próximas ocasiões a falar do centenário de Cabral. Vamos agora, em termos de notícias, a Angola, onde o Coque Mukuta reporta que o Tribunal Supremo notificou recentemente o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, para responder a questões relacionadas à designação de Carlos Alberto Cavuquila para as funções de juiz conselheiro do Tribunal Supremo. O jornalista e ativista angolano Rafael Marques, que leva a cabo a ação popular administrativa junto ao Tribunal Supremo, que pediu a nulidade do caso de designação de Carlos Cavuquila como juiz conselheiro do Tribunal Supremo por falta de idoneidade moral e cívica, de esperar por um desfecho favorável. Um jurista não acredita que João Lourenço ignore o referido juiz. Coque Mukuta.
A notificação do Tribunal Supremo ao Presidente da República, João Lourenço, para responder às questões relacionadas à designação de Carlos Alberto Cavuquila para as funções de juiz conselheiro do Tribunal Supremo foi respondida pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, o jurista Adão da Almeida. Em entrevista à Voz da América, o jornalista e ativista angolano Rafael Marques, que leva a cabo a ação popular administrativa junto do Tribunal Supremo pedindo a nulidade da designação de Carlos Cavuquila como juiz conselheiro do Tribunal Supremo, explica por que razão Cavuquila não deve permanecer no cargo de juiz conselheiro do Tribunal Supremo.
O venerando juiz Cavuquila, depois de ter sido condenado pelo Tribunal de Contas, é nomeado pelo Presidente da República como juiz do Tribunal Supremo. Tem de haver uma explicação, porque é uma contradição e viola a lei, claramente, porque tem de se explicar o que aconteceu à condenação do Tribunal de Contas. Um juiz deve ter uma imagem de probidade.
Marques diz esperar que a sua ação tenha efeito pedagógico para a sociedade angolana.
Mas o que é importante neste processo é a pedagogia de contribuir para que os cidadãos usem as instituições do Estado como tal para fazerem as suas reclamações, as suas reivindicações e no sentido de mudá-las para melhor.
Já o jurista Manuel Cangundo não acredita que o Presidente da República, João Lourenço, venha exonerar o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, Carlos Cavuquila.
Não acredito que o Cavuquila venha a ser, portanto, afastado. E se isto ocorrer, vai ser apenas em detrimento de uma estratégia qualquer que visa distrair as pessoas, no sentido de se fazer perceber que a independência, né, entre os poderes em Angola funciona, de facto. O que, na verdade, não é bem assim.
Carlos Cavuquila tinha sido condenado pelo Tribunal de Contas a reintegrar 29 milhões de kwanzas nos cofres de Estado. A Voz da América contactou o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, mas sem sucesso. Recorda-se que, recentemente, numa visita à província de Benguela, o juiz conselheiro Carlos Cavuquila disse que esta polêmica era um não assunto, sublinhando que, se não tivesse condições, não estaria no cargo. Coque Mukuta, Voz da América.
O secretário de Defesa americano realizou nesta segunda-feira, dia 20, uma visita não anunciada à Ucrânia, segundo ele, numa demonstração de solidariedade e para reiterar o governo de Kiev que Washington continuará a apoiar a luta do seu país contra a invasão da Rússia. Lloyd Austin encontrou-se com o presidente Volodymyr Zelensky, que agradeceu aos Estados Unidos o seu apoio. Novamente, Álvaro Ligier Andrade.
No encontro, o presidente ucraniano agradeceu a visita do secretário de Defesa americano. A sua vinda é um sinal muito importante para a Ucrânia. Somos muito gratos ao povo americano. Estão sempre conosco durante todas essas dificuldades, meses difíceis e todos esses anos, disse Zelensky. Por seu lado, Lloyd Austin elogiou a coragem e engenhosidade do povo ucraniano e prometeu o apoio contínuo dos Estados Unidos a Kiev. E cito, a mensagem que hoje lhe trago, Sr. Presidente, é que os Estados Unidos da América estão consigo. Permaneceremos com vocês por muito tempo, garantiu o secretário da Defesa, quem sublinhou que o que acontece aqui na Ucrânia não importa apenas para a Ucrânia, mas também para o resto do mundo. Fim de citação. Altos funcionários da defesa dos Estados Unidos disseram a jornalistas que Austin foi a Kiev analisar os combates durante o inverno e a assistência para os próximos tempos. Um deles, que pediu anonimato, disse que os Estados Unidos, estou a citar, continuam a fornecer apoio regular de assistência de segurança e planeamos poder fazê-lo durante todo o inverno. Fim de citação. A visita, a primeira de Austin desde abril de 2022, ocorre no momento em que as autoridades ucranianas acreditam que, com o inverno, o presidente russo Vladimir Putin retomará os ataques a infraestruturas importantes, como fez no inverno passado, deixando muitos ucranianos sem energia em alguns dos dias mais frios do ano. Outro funcionário que integra a delegação de Austin, também sob anonimato, afirmou que, e cito, uma das capacidades mais importantes neste inverno a reforçar será a defesa aérea. Fim de citação. No terreno da guerra, um ataque de quase 40 drones de fabricação iraniana lançados do território russo bombardeou as defesas aéreas ucranianas durante todo o fim de semana. O governo de Kiev disse que as suas forças destruíram 29 dos 38 drones, mas os que conseguiram passar pelas defesas do país atingiram múltiplas instalações de infraestruturas e causaram já cortes de energia em mais de 400 cidades e aldeias.
A violência sexual pode ser uma arma de guerra e as mulheres reféns enfrentam riscos únicos, alerta um relatório apresentado à Cruz Vermelha Internacional por uma equipa médica do Fórum Israelita de Reféns e Famílias Desaparecidas. O grupo foi formado para fazer regressar os israelitas sequestrados por militantes do Hamas. Um aviso, o vídeo a seguir, isto não se aplica ao áudio, tem imagens gráficas. Vamos à reportagem aqui narrada por Ana Guedes.
Acredita-se que 239 reféns israelitas estejam detidos pelo Hamas em Gaza. Cerca de 100 deles são mulheres. Cerca de um terço sejam mulheres, até menos de 18 anos. Durante o ataque do Hamas ao kibbutz Beeri, Reuma Tarshansky perdeu o filho Lior, de 15 anos. A sua filha teenager, Gali, foi raptada e levada para Gaza. Há mais de um mês que ela desconhece a situação de Gali.
Gali tem 13. Ela é uma adolescente. Os meus maiores pesadelos noturnos estão relacionados com isso. A idade da pobreza, as mudanças que ela está a passar, está ali sozinha. Eu não sei o que eles fizeram com ela.
Especialistas jurídicos e médicos trabalham com as famílias dos reféns apresentaram um relatório à Cruz Vermelha Internacional listando as condições médicas pré-existentes das mulheres reféns, desde doenças cardíacas a diabetes e asma, e alertando que em conflitos violentos as mulheres são especialmente vulneráveis ao abuso sexual. Ruth Alperin Kadari é uma académica em Direitos Internacionais da Mulher.
The body of women is very often taken as a symbol.
O corpo da mulher é muitas vezes considerado um símbolo do corpo da nação e, portanto, violar a mulher é, na verdade, violar toda a nação do inimigo. Eles são mais suscetíveis a essas formas de crimes. E o direito internacional, as Nações Unidas e o Tribunal Penal Internacional reconheceram que a violência sexual relacionada com conflitos é uma forma especial de crime de guerra e de crimes contra a humanidade.
Alperen Kadari disse à Voz da América que mais grupos de direitos humanos deveriam chamar a atenção para as ações do Hamas no dia do ataque.
All of them resorted to the conventional symmetry.
Todos recorreram à simetria convencional, abordando o sofrimento de ambos os lados do conflito. E quero que isso fique claro. Não nego nem por um momento o sofrimento das mulheres e crianças de civis inocentes em Gaza. Mas o que aconteceu no dia 7 de outubro chama a atenção. Não faz parte da guerra simétrica entre Israel e Gaza. É outra coisa. e isso deve ser reconhecido. Deveria ser reconhecido como um crime contra a humanidade da forma mais cruel já cometida na história moderna.
O Hamas também sequestrou a irmã de 23 anos de Arden Gonan Romi do Festival de Música no sul de Israel. Ela ainda está refém em casa. Ela diz que a sua irmã tem asma e pedras nos rins, pelo que está preocupada com o potencial de violência sexual.
Every minute someone can harm her.
A cada minuto alguém pode fazer-lhe mal. O que é que os impede de o fazer, sabem? Fizeram-no no dia 7 de outubro para tantas mulheres.
Gonan apelou a que mais organizações de mulheres se manifestassem a favor da libertação dos reféns.
How could you leave us alone?
Onde estão vocês? Por que é que nos deixaram sozinhas? Como puderam deixar a minha irmã sozinha? Por que não falaram até agora?
A polícia israelita está a investigar relatos de agressões sexuais perpetrados pelo Hamas e está a utilizar gravações de vídeo, provas forenses e testemunhos na procura dos responsáveis.
Na página desportiva, vamos começar com os jogos de qualificação para o Mundial de Futebol em África. Hoje a Guiné-Bissau esteve em ação, bateu o Djibouti por 1-0. Guiné-Bissau tinha empatado o seu primeiro jogo com o Burkina Faso, um excelente resultado, pelo que tem agora 4 pontos no Grupo A, onde o Egito comanda com 2 jogos, 2 vitórias. O Egito tinha dado que basado ao Djibouti 6-0 e 2-0 à Serra Leoa. Recordemos que passam os primeiros de todos os grupos e depois os segundos podem ir a um torneio de repescagem. Pelo que ficar em segundo lugar, se não se conseguir o primeiro, é bem importante e a Guiné-Bissau parece estar no bom caminho. Ontem, Moçambique, os Mambas perderam em casa com a Argélia por 2-0. Jogo em que os Mambas até tiveram períodos de grande ascendência, mas o que conta não é isso. O que conta são as batatas na capoeira e 2 golos na segunda metade colocam a Argélia no topo do grupo G, com 2 jogos, 2 vitórias. Moçambique, que havia vencido o Botswana no primeiro jogo, tem agora 3 pontos em 2 jogos. Amanhã, outros 3 palopes em ação. Cabo Verde defronta a Eswatini num jogo do grupo D, onde está Angola, e que amanhã defronta as Maurícias. São Tomé está em ação contra a Namíbia. Esse é um jogo do grupo H, onde na primeira jornada a Tunísia bateu São Tomé por 4-0. Ainda no futebol africano, temos que ir para o futebol feminino para assinalar aqui a vitória de Mamelodi Sundowns na Liga das Campeãs de África. Mamelodi bateu na final ontem o Sporting Casablanca de Marrocos e bateu bem 3-0. Já na fase de grupos, o Mamelodi tinha batido a equipa marroquina por 1-0. Agora ainda foi mais enfático. Por menor curioso, Mamelodi Sundowns terminou o torneio só com vitórias e marcou 12 golos e não sofreu nenhum. E agora vamos para a Europa, para os jogos de qualificação para o Euro do próximo ano na Alemanha. Ontem Portugal terminou esta fase de qualificação em perfeição. Bateu a Islândia por 2-0, termina com 10 jogos, 10 vitórias, 36 golos marcados, só 2 sofridos. E ao terminar no topo está garantido que nos grupos a escolher para a fase final não vai enfrentar nenhum dos grandes, porque está no pote 1 do sorteio, onde estão lá a Espanha, Bélgica, França, Alemanha. Inglaterra deve assegurar hoje a entrada nesse pote, que significa que nenhuma dessas seleções vai jogar no mesmo grupo. O treinador da seleção de Portugal, o espanhol Roberto Martínez, avisa, no entanto, que a fase final vai ser diferente.
Agora precisamos de crescer porque o europeu é um torneio diferente. Precisas de adaptar rapidamente, tacticamente e jogar com seleções, com os melhores jogadores do mundo, mas precisamos de estar juntos e com nossos adeptos crescer e desfrutar do caminho. Prometemos o trabalho, prometemos tentar tudo, mas depois veremos no futebol, não podemos prometer mais que o que nós podemos controlar.
Roberto Martínez, treinador da seleção de Portugal. Ontem, a assinalar os 4 golos de Romelu Lukaku na vitória da Bélgica por 5-0 ao Azerbaijão, jogo do grupo F, o que lhe dá 14 golos nesta fase de grupos, o que é um novo recorde. Temos ainda aqui uma notícia da NBA, do basquetebol americano. Temos a notícia que o angolano Bruno Fernando foi transferido do Atlanta Hawks para o Maine Celtics da NBA G, que é, por assim dizer, a segunda divisão da NBA. Aguardamos confirmação.
E
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte, a terceira parte dentro de instantes com o Sérgio Nhambe. De mim, Amâncio Miguel, um forte abraço. Estive com a Tiano Lang na sonoplastia e o Mariano Bartolomeu na realização. Continuação de uma ótima segunda-feira.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, 20 de novembro, aos microfones Sérgio Nhambe, na produção Mariano Bartolomeu e a técnica está com Tian Wang. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram com a referência Voa Português. O nosso número do WhatsApp para nos enviar a mensagem é +1 202 251 9466. Os títulos desta segunda-feira: violentos combates no norte de Gaza enquanto Israel dá a conhecer vídeos de um túnel de reféns no hospital daquele território. Secretário de Defesa americano está na Ucrânia. Às 13h01 em Washington DC, numa tarde de 10 graus, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias e começamos na Guiné-Bissau, onde o Parlamento aprovou nesta segunda-feira uma resolução sobre a comemoração do centenário de Amílcar Cabral em 2024. A 30 de outubro, o Parlamento cabo-verdiano chumbou uma proposta semelhante com votos do partido no poder. Ana Guedes tem mais.
O documento, apresentado pela bancada da maioria Pai Terra Arranca, foi aprovado por 65 deputados a favor, a 20 abstenções e nenhum voto contra. A comemoração, segundo a resolução, vai ter lugar em Bafatá, leste do país e cidade natal do fundador da nacionalidade guinense e cabo-verdiana. Apesar do Parlamento ser composto por 102 deputados, apenas 88 estiveram presentes na sessão. Em Cabo Verde, no passado 30 de outubro, a Assembleia Nacional rejeitou o projeto de resolução sobre a celebração oficial do centenário de Amílcar Cabral, com 34 votos contra do MPD no poder e 32 favoráveis, dos quais 28 do PSV e 4 da UCID na oposição. Na sua declaração de voto, o deputado e presidente do PSV mostrou-se triste pela rejeição e disse que os deputados do MPD não estiveram à altura de representar o povo cabo-verdiano com dignidade. O líder da maioria, Paulo Veiga, justificou o chumbo porque juridicamente é um instrumento errado para o efeito, mas disse não ter nada contra a memória de Amílcar Cabral, sobretudo em razão da liderança exercida na luta de libertação que culminou com a independência nacional.
E continuamos com as nossas notícias. Agora vamos a Moçambique, que em 2024 terá as suas eleições gerais. A Frelimo no poder diz que ainda não abriu o debate sobre o seu candidato presidencial, que será o sucessor de Filipe Nyusi na liderança, quando alguns já falam de uma tentativa de um terceiro mandato para o atual chefe de Estado. Quem acompanha o debate é Ramos Miguel.
Analistas políticos dizem que deve ser um indivíduo com uma visão nacional e capacidade de resolver os graves problemas que Moçambique enfrenta. A tensão política, o terrorismo em Cabo Delgado e a exclusão social. Um membro da Comissão Política da FELIM, Damião José, diz que neste momento o seu partido está focado na preparação das eleições gerais e presidenciais de 2024 e a sucessão de Filipe Nhusse ainda não faz parte da agenda partidária, explicando que o debate sobre isso será feito pelos seus órgãos.
Pois os órgãos tomarem a decisão que se julgar pertinente, essa decisão será partilhada pelos moçambicanos.
Em vários quadrantes, afirma-se que por estas alturas já devia ser conhecido o candidato da FELIM às presidências de 2024, sublinhando que se o fator Maconde, tribo do presidente Nhusse, deixar de ser determinante, o seu sucessor poderá vir da zona centro, que aparentemente sei que já está a ser marginalizado na divisão do bolo. O analista político Luiz Nhachote é desta opinião.
A FELIM vai encontrar um candidato que seja da zona centro. Agora já foi para o poder, já andou no sul, já andou no norte, falta circular no centro. Manica, Sofala, Teto, Zambete.
Mas para o também analista político João Colasso, o candidato da FELIM, acima de tudo, deve ter visão e capacidade de resolver os graves problemas que Moçambique enfrenta neste momento, movimento terrorismo, a tensão política e a exclusão social. Anotou que a sucessão de Filipe Nhusse vai ocorrer num momento conturbado, não só do ponto de vista político-militar, mas sobretudo da falta de consenso em termos de construção de uma visão nacional. Este é um dos graves problemas que o sucessor de Filipe Nhusse vai enfrentar, considerou.
Ele tem que ser capaz de governar em função do espírito geral da nação. Tem que ser capaz de governar trazendo uma abordagem nova, real e consistente sobre o significado da unidade nacional. Tem que ser capaz de governar redefinindo a estrutura de oportunidades. Quer dizer, há moçambicanos que se sentem excluídos do acesso aos recursos, à riqueza, etc. E é importante que hajam políticas públicas muito claras de como é que as pessoas vão sentir que fazem parte de um mesmo país.
Para além disso, o sucessor de Filipe Nhusse vai ter também a difícil missão de reconciliar a FELIM, que de acordo com o analista político Fernando Gonçalves está profundamente dividida, com alguns dos seus membros de cúpula a manifestarem publicamente o seu descontentamento com o rumo do partido.
E isso é um sintoma muito claro de um partido que está a enfrentar uma situação de crise, e eu penso que o presidente do partido tem a missão de reconciliar o partido e colocar o partido numa posição de unidade, de ação e diversidade no pensamento.
Entretanto, Damião José, no encontro com jornalistas este fim de semana, negou que o partido esteja dividido, afirmando que os problemas da FELIM devem ser discutidos nos seus órgãos. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E continuamos em Moçambique, que onde continua o suspense eleitoral 40 dias depois da votação autárquica. William Mapote reporta que num processo eleitoral com desfecho ainda imprevisível, militantes da FRELIM e da RENAMO, principais partidos que reclamam vitória nas sextas eleições autárquicas, vivem momentos distintos à espera do veredito do Conselho Constitucional.
RENAMO continua a promover marchas pelas ruas na esperança de verem invertidos parte dos resultados já divulgados pela CNE.
Estamos muito expectantes que, de fato, as atas e os editais que foram solicitados, se for a usar os originais, arrenamos de uma forma clara, inequívoca, inquestionável, ganha essas eleições.
Era Venâncio Mondiano, cabeça de lista da RENAMO na cidade de Maputo. Do lado da FRELIM, as emoções continuam contidas e na mesma convicção de sempre, de que as eleições foram ganhas de forma limpa e transparente. Gonçalves Gemus é um dos primeiros secretários provinciais da FRELIM.
Aconselhamos nossos membros para estarem calmos e fazermos nossos trabalhos a nível da base normalmente.
40 dias depois da votação, o país continua em suspense à espera do Conselho Constitucional, que na última quarta-feira exigiu à Comissão Nacional de Eleições a apresentação de editais e atas originais de pelo menos 4 autarquias, cujos resultados estão na lista de contestadas pela oposição. A decisão é vista por alguns analistas como um sinal de que aquele órgão está interessado em repor a verdade eleitoral de forma limpa.
Mostra que não está alheio a todos os encantos que vêm da nossa sociedade. Abre-se aqui uma janela de esperança. E esta janela de esperança tem que ser, de alguma forma, valorizada.
Mas há quem mantém a suspeição e não acredita que do Conselho Constitucional possa sair uma medida totalmente isenta.
Edson Cortes é o diretor executivo do Centro de Integridade Pública.
Por que é que o Conselho Constitucional tem que celebrar os seus 20 anos e lá é convidado o Presidente da República, que é presidente do partido que é acusado de fraude eleitoral? Alguém acredita ainda que vamos ter, depois daquela farra toda, vamos ter uma decisão justa, transparente e, acima de tudo, uma decisão que não olhe para as cores partidárias? Eu tenho muitas dúvidas.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Mapote. 13:09 e nós continuamos com a nossa emissão vespertina. Agora vamos a Cabo Verde, onde o presidente daquele país e da Romênia trocaram hoje condecorações no início da visita de Klaus Iohannis ao arquipélago para reforçar relações bilaterais. Espero que haja um antes e depois desta visita, referiu José Maria Neves depois de entregar ao seu homólogo romeno a Ordem Amílcar Cabral, primeiro grau, e de receber a Ordem Nacional Estrela da Romênia. A troca de distinções decorreu no Palácio da Presidência na Praia, justificada com o contributo de cada um dos chefes de Estado para o estreitamento de relações entre os dois países. A Romênia foi destino de muitos cabo-verdianos que procuraram estudos superiores após a independência, recordou José Maria Neves, que agora espera que a cooperação atinja outros patamares em áreas tão diversas com as novas tecnologias ou agricultura. Durante a estadia em Cabo Verde, o chefe de Estado romeno vai assinar 3 memorandos de entendimento com o governo nas áreas de educação, segurança sanitária, veterinária e alimentar, e ainda ao nível da proteção civil, nomeadamente gestão de riscos e catástrofes naturais. O presidente romeno classificou Cabo Verde como um aliado fiável da União Europeia e prometeu apoiar a relação do país lusófono com o bloco europeu. Continuamos com as nossas notícias. Vamos a Angola, onde em Luanda o Congresso Angolano de Direito Constitucional, recentemente realizado, é apontado por analistas políticos e juristas como sendo um barômetro para um terceiro mandato de João Lourenço. Especialistas em direito constitucional, políticos e governantes estiveram a refletir durante 3 dias da necessidade da aplicação efetiva das normas constitucionais no país. O Arão Dipa acompanhou este debate e falou com especialistas. Vamos ouvir.
A existência de normas inconstitucionais na própria lei fundamental concentrou as atenções dos participantes, com destaque para o modo de eleição do Presidente da República. Durante os debates, mais uma vez levantou-se a urgência de revisão constitucional, mas que não fosse pontual, mas sim uma ampla e profunda revisão constitucional, corajosamente capaz de alterar o paradigma do constitucionalismo angolano. O antigo secretário-geral do MPLA e antigo primeiro-ministro, Marcolino Moco, falando na condição de académico, desconfia que a realização deste congresso tenha servido para legitimar aquilo que considera de anomalias do funcionamento do Estado angolano. Marcolino Moco aponta, por outro lado, algumas anomalias que julgam serem graves, que estão a afunilar o normal funcionamento das instituições do Estado, sublinhando o excesso de poderes concentrados no Presidente da República.
Algumas dessas anomalias estão a ser, digamos, formalizadas, introduzidas na Constituição escrita. Aqui não temos tempo para desenvolver muita coisa, mas o aspecto mais grave é tu teres uma Constituição que dá aqueles poderes todos que nós conhecemos ao Presidente da República e depois queimar, destruir todos os mecanismos de controlo e fiscalização da ação do Presidente. Isso é muito grave. Se quisermos realmente ter um país funcional, não é? Porque hoje as pessoas, e com alguma razão, estão preocupadas com a fome, com a indigência. É verdade que é isso que afeta a vida do dia a dia. Mas o mais grave está a passar da superestrutura do Estado, onde todos os poderes estão concentrados apenas num lugar. O país está funilado. Não há capacidade de decidir de acordo com o escalão, de acordo com a região, como eu costumo brincar. Um governador, por exemplo, não sabe o dia que toma posse, mas não sabe quando que vai sair. Não tem um programa que ele espera realizar. que um dia desse está a almoçar e o Senhor Todo-Poderoso, que tem todos os poderes, acordou mal disposto, ou alguém que acordou mal disposto, que tem influência sobre ele, influiu, e o governador é exonerado.
O jurista Manuel Cangundo entende que há um reconhecimento implícito do grande déficit que enferma a Constituição angolana.
É um ato, não é, que eu acho, ou que eu reputo, de grande valia. Nós em Angola, para muitos erros que cometemos, não fizemos-lo por falta de legislação, mas fizemos-lo por falta, digamos, de cultura jurídica, ou de educação jurídica, no sentido daqueles que detêm o poder, né, respeitem escrupulosamente as leis, no sentido de prosseguir então com o desempenho da questão proposta dessas funções. Veja que quando se fala da aplicação das normas constitucionais, isto demonstra que os preleitores tinham em mente ou têm conhecimento do grande déficit nesta área.
Até porque estavam reunidos os principais cérebros do direito constitucional a nível do país.
Exatamente. Quando esses principais cérebros, como dizem bem, né, estavam reunidos aí e trazem a temática da aplicação das normas constitucionais, ora, a comunicação que eles, digamos, querem transmitir para nós cá fora, é que, na verdade, há um déficit muito grande do ponto de vista da Constituição. E, obviamente, eles, ao fazê-lo, estão a olhar, sobretudo, para a disposição contida no artigo 2º, da Constituição da República de Angola, que dispõe que Angola é um Estado democrático de direito, que tem por fundamento, e vamos sublinhar isso, tem por fundamento o primário da Constituição e da lei. O que quer dizer que todos os atos praticados num Estado como o de Angola devem estar em clara conformação com a lei, não é? E com a Constituição, digamos. No entanto, quando os acadêmicos, quando os cultores da ciência do direito constitucional trazem esta temática, porque identificam um grande vazio, identificam um grande déficit, identificam uma grande dificuldade, sobretudo dos atores políticos, em cumprir com os princípios constitucionais. Por que princípios constitucionais? Ora, porque a Constituição estabelece balizas do exercício do poder político, não é? Todo o poder político é exercido com base nos ditames, com base nos preceitos estabelecidos na Constituição. É assim que, observando que é um déficit muito grande, preocupou estes estudiosos acadêmicos, que muitos deles até são ligados ao aparelho de Estado, não é? São ligados ao partido que governa em Angola, mas ainda assim trouxeram, digamos, essa temática a ser discutida e analisada.
Manuel Cangundo também concorda com a ideia segundo a qual o Congresso Angolano de Direito Constitucional serviu de barómetro para um hipotético terceiro mandato de João Lourenço em 2027, embora o assunto não tenha sido levantado de forma objetiva.
Eu também, deixa-me dizer que sou partidário dessa opinião, não é? Prefiro desse pensamento, na medida em que nós começamos a ouvir da necessidade da revisão constitucional com o fito de consagrar um terceiro mandato ao Presidente da República. Após isso, seguiram-se várias informações de que arregimentariam-se, portanto, vários atores, vários players, sobretudo os fazedores de opinião, não só, no sentido de irem da consciência das pessoas para que fiquem, de alguma forma, preparadas para que, quando isto ocorrer, não seja só estejam de bom grado.
Acha que este Congresso serviu de modelo para um possível terceiro mandato de João Lourenço?
Vou lá chegar. Deixa-me só primeiro argumentar o que estou a dizer. Há dias, ou em tempo, nós ouvimos a denúncia, né, da Velvito de Santos, ou Isabel de Santos, se quisermos, quando mencionava a possibilidade do general Bento Cangamba lhe ter sido dado, digamos, malas de dinheiros, e onde estão sacos de dinheiro para, digamos, financiar fazedores de opinião, entre eles o músico Rei Helder, de acordo com as informações postas a circular, né, e outros mais, no sentido de irem moldando a opinião pública e estarem, digamos, familiarizados com a ideia dessa revisão que visa consagrar ou conferir o terceiro mandato ao Presidente da República. Portanto, não estranha a mim de que este processo, este projeto, esta conferência tenha vindo nesta perspectiva. Portanto, quero dizer que é legítimo essa desconfiança, eu partilho da mesma desconfiança, mas ainda assim
eu saúdo o Congresso. Por que eu saúdo o Congresso? Porque ainda que tenha funcionado como barómetro, portanto, eu acho que a resposta vale por si mesmo. A forma como os vários pré-eleitores foram se pronunciando, ainda que tenha havido a intenção de funcionar, então usar este Congresso como um barómetro, penso que a resposta ficou clara, que os angolanos não estão dispostos a conferir um terceiro mandato ao Presidente da República. Este é o ponto número um. Ponto dois. As pessoas angolanas querem ter uma revisão constitucional, mas que, de facto, seja abrangente, que abranja, né, ou que seja extensivo a, digamos, aspectos estruturantes que depois venham produzir efeitos positivos.
Para o jurista João Pinto, as reflexões do 2º Congresso Angolano de Direito Constitucional exigem de todos os pensadores do direito angolano o sentido de olharem para as contradições da Constituição e desenvolver-se uma doutrina que esteja de acordo com a realidade do país.
O 2º Congresso é resultado do 1º Congresso, que procurou analisar a 2ª República, sobretudo, que também fomos orador, e felicitar o professor Raul Araújo e o professor Sango, que é o coordenador do atual Congresso. As reflexões nelas colocadas vêm exigir dos pensadores do direito público angolano, em especial direito constitucional, ciência política, direito administrativo e sociologia, o sentido de olhar-se para a Constituição, procurar, interpretar e desenvolver-se uma doutrina que possa responder à nossa realidade sociocultural, mas também analisar as decisões, comportamentos de atores, a jurisprudência do Tribunal Constitucional, a função legislativa, a função executiva, e olhar para as contradições e procurar interpretá-la ou dar por via da doutrina, ou seja, daqueles que são doutados, os mestres ou os especialistas em direito constitucional, puderem compreender um certo fenómeno. E este é o debate dos painéis que acabamos de assistir, o primeiro painel, que parte com a dignidade da pessoa humana e a reserva do possível, onde vimos posições do professor Feijó, como sempre brilhante, onde coloca a questão da dignidade da pessoa humana numa ótica não redutora ou não ancorada na velha perspectiva hebraico-cristão, mas olhando para a realidade sociocultural e o pluralismo que deve caracterizar uma sociedade plural ou democrática angolana, em especial por sermos africanos e com uma identidade própria.
Finalmente, João Pinto reconhece que a Constituição angolana é polémica, mas ainda assim não avança nenhuma hipótese que aponte para uma revisão da Constituição, como tem sido defendida por muitos juristas e a classe política.
Fui legislador constituinte duas vezes e posso dizer-vos que o que nós temos em Angola, temos uma Constituição que é a mais plural de toda a nossa história, bastante discutida, com bastante polémica, mas tudo tem decorrido no quadro das instituições. Não tem sido no quadro da violência gratuita ou ilegítima, por força das armas, agressões, tem sido no quadro do executivo, do legislativo, do judicial, dos entes públicos independentes. Todo o debate que se está a fazer aqui é o resultado desta reflexão, dessa experiência de 13 anos, de mais de 13 anos de constitucionalismo angolano, e uma homenagem aos mestres do direito constitucional angolano.
De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
Continue connosco e agora para ouvir as notícias internacionais. Começamos em Gaza, onde violentos combates desenrolavam-se hoje entre tropas israelitas e o Hamas em redor de um hospital no norte. O Ministério da Saúde do Hamas disse que pelo menos 12 pessoas morreram quando o fogo de artilharia atingiu o segundo andar do hospital indonésio. O ministro dos Negócios Estrangeiros indonésio condenou o ataque, que disse ser uma violação clara da lei internacional. Israel deu a conhecer, entretanto, vídeos que mostram dois reféns israelitas dentro do hospital Al-Shifa, rodeados de homens armados. Os houthis no Iêmen, apoiados pelo Irã, capturaram um cargueiro no sul do Mar Vermelho, que foi depois transportado para um porto iemita. A organização disse tratar-se de um navio israelita, acrescentando que a tripulação está a ser tratada de acordo com os princípios e valores do Islã. Autoridades militares israelitas disseram que o cargueiro foi desviado quando viajava da Turquia para a Índia, no que descreveu como um incidente muito grave, mas negou que o navio seja israelita. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse que o cargueiro é de propriedade britânica e é manejado por uma companhia japonesa, sendo os 25 tripulantes de várias nacionalidades, mas não israelitas. O Japão confirmou que o cargueiro é manejado pela companhia Nippon Yusen. Na Ucrânia, o secretário de Defesa americano Lloyd Austin efetuou hoje uma visita não anunciada à capital, onde se avistou com o presidente Volodymyr Zelensky e outras entidades ucranianas. Austin, que era acompanhado pelo comandante do Comando Europeu das Forças Americanas, disse que a sua deslocação teve como objetivo reforçar que os Estados Unidos continuam ao lado da Ucrânia na luta contra a agressão russa. Entidades oficiais americanas disseram que o secretário de Defesa se deslocou à Ucrânia para discutir a campanha militar do inverno. Austin, ainda na Ucrânia, chegou a Kiev depois de um intenso ataque russo que lançou 20 drones de fabrico iraniano contra a capital e ainda contra outras duas regiões. A Ucrânia disse ter abatido 15 drones. Uma fonte americana disse que um dos tópicos em discussão é o apoio americano em defesa antiaérea, por se prever intensos ataques russos a infraestruturas durante o inverno. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português, 20 de novembro. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despede Mariano Bartolomeu, Sérgio Nhambi, Elian Cordian. Muito boa noite e feliz segunda-feira.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos realizaram uma nova ronda de ataques aéreos de precisão a 12 de novembro, contra instalações no leste da Síria utilizadas pelo Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão, o IRCG, e os seus representantes. Segundo o secretário de Defesa, Lloyd Austin, em comunicado, os ataques foram efetuados em resposta aos contínuos ataques contra o pessoal dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Foram efetuados contra uma instalação de treino e um escondidijo perto das cidades de Abu Kamal e Mayadin, respectivamente. É a terceira vez que os Estados Unidos realizam este tipo de ataques em resposta a mais de 40 ataques de grupos afiliados do IRGC contra bases e forças americanas desde 17 de outubro. O secretário de Defesa, Austin, disse que o presidente Biden ordenou os ataques para deixar claro que os Estados Unidos se defenderão a si próprios, ao seu pessoal e aos seus interesses. Cerca de 2.500 soldados americanos estão no Iraque e 900 na Síria, para ajudar as forças locais a garantir a derrota duradoura do Estado Islâmico. Pelo menos 56 membros do pessoal dos Estados Unidos sofreram lesões cerebrais traumáticas ou ferimentos ligeiros devido aos recentes ataques de grupos ligados ao IRGC. Todas as forças norte-americanas feridas teriam regressado ao trabalho. Desde o selvagem ataque dos terroristas do Hamas a Israel, a 7 de outubro, e a subsequente operação das forças israelitas em Gaza para desmantelar o Hamas, as tensões têm aumentado em toda a região. Os Estados Unidos têm avisado repetidamente os atores estatais e não estatais para não tirarem partido do conflito. Para impedir o agravamento da guerra, os Estados Unidos enviaram para a região defesas aéreas adicionais, bem como dois grupos de batalha de porta-aviões. Numa recente conferência de imprensa, um alto funcionário da defesa dos Estados Unidos disse que os Estados Unidos responsabilizam o Irão pelos ataques ao pessoal dos Estados Unidos no Iraque e na Síria. Os ataques dos Estados Unidos a instalações utilizadas pelo IRGC estão a ser combinados, disse o funcionário, com mensagens muito claras através de múltiplos canais e a mensagem é para os líderes iranianos. E cito, queremos que deem instruções aos vossos representantes e grupos de milícias para pararem de nos atacar. Fim de citação. Em declarações aos jornalistas durante uma visita a Seul, a 13 de novembro, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, declarou, e cito, estes ataques têm de parar e se não pararem não hesitaremos em fazer o que for necessário para proteger as nossas tropas. Fim de citação. Foi o editorial com o ponto de vista dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.